Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier, capítulo 39, Ponderações. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no Lar da Bênção. Ambas alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos, aguardava-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria. Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões. Multiplicadas notas de beleza enriqueciam a conversação quando Antonina, mais lúcida que a companheira, indagou pela razão do favor de que se vinham aquinhoadas. O reconhecimento transbordava-lhes do coração à maneira do perfume a evadir-se do frasco. Clara afagou-a de leve e explicou maternalmente: "Filhas, em nossa roubagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão da mulher até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas plantados à distância. Com a humildade e a fé, com o bom ânimo e o valor moral, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam as melhores aspirações. Foram dias obscuros do pretérito, refletidos no presente. Contudo, agora acerenou-se-lhes a estrada. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens da revolta, e o céu se fez de novo, claro e alentador. É como se o dia renascesse, resplendente de luz. O campo da existência exige mais trabalho, e o tempo de semear ressurge alvissareiro." A palestra em torno cessara de repente. Os circunstantes buscavam ouvir a benfeitora, significando com o silêncio que nela se encarnava para nós a sabedoria. Depois de ligeiro intervalo, nossa amiga continuou: "Agora que a oportunidade favorece a renovação, é preciso saber reconstruir o destino." Não ouvidemos. A vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Fujamos à velha feira de lamentação, onde a inércia vende os seus frutos amargosos. Para levantar, porém, a escada de nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. O Pai Celeste é onipresente através do amor de que satura o universo. O sentimento divino é a corrente invisível em que se equilibram os mundos e os seres. Do trono excelso nasce o eterno manancial que sustenta o anjo na altura e alimenta o verme no abismo. A mulher é uma taça em que o todo sábio deita a água milagrosa do amor com mais intensidade para que a vida se engrandeça. Irmãs, sejamos fiéis ao mandato recebido. Em muitas ocasiões, quando nos prendemos à lama do egoísmo ou ao visco do ódio, poluímos o líquido sagrado, transformando-o em veneno destruidor. Guardemos cautela. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia no castelo da alma, como não há purificação no cadinho sem o concurso do fogo que acrisola os metais. Clara fitou Antonina de modo particular e aduziu: "Filha, nossa Zulmira compreende hoje sem necessidade de maior incursão no passado, o santo dever de asilar o pequeno Júlio no santuário materno. Percebemos que a instrutora, registrando o imperativo do descanso mental para a segunda esposa do ferroviário, que vinha de terminar longas refregas na preservação da própria saúde, buscava poupar-lhe exercícios mnemônicos. Nossa amiga prosseguiu, indicando Zulmira com um olhar: está consciente de que a maternidade a espera de novo, em tempo breve. E você? Com a irradiante bondade que habitualmente lhe marcava a expressão fisionômica, acentuou: recorda-se das experiências antigas e permanece atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? Ante a surpresa que se estampou no semblante da interpelada, a orientadora, num gesto que nos era conhecido nas operações magnéticas de Clarencio, acariciou-lhe a fronte de leve e repetiu: lembre-se, lembre-se. Bafejada pelo poder de Irmã Clara, em determinados centros da memória, Antonina fez-se pálida e exclamou, controlando a própria emoção: sim, sou eu a cantora. Revejo dentro de mim os quadros que se foram, os conflitos no Paraguai, uma chácara em Luque, a família, o abandono, José Esteves, hoje Mário. Sim, percebo o sentido de minhas segundas núpcias. Denotando aflição no olhar, acrescentou: e Leonardo? Onde está Leonardo, o infeliz? Não precisa dilatar reminiscências, disse Clara bondosa. Não nos achamos num gabinete de experimentos, e sim numa reunião fraternal. Fitando-a significativamente, ajuntou: basta que você se recorde. Em seguida, repartindo a atenção entre as duas, prosseguiu: brevemente vocês serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá o nosso Júlio na concha do coração, e você, Antonina, restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre. No santuário doméstico, as afeições transviadas se recompõem, a fim de que possamos demandar o futuro ao clarão da felicidade. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas com o passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmas. Amemos aperfeiçoando-nos. Identifiquemos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorarmos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero ou um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida, acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso e exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam, na escola do trabalho salutar. Na pausa que surgiu, espontânea, Zulmira indagou com simplicidade. Abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? Vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual, informou a orientadora prestimosa, e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Agora, repitamos, é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. São vocês dois núcleos de força suscetíveis de operar valiosas transformações nos grupos domésticos a que se ajustam. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede a benefício de nosso próprio reajuste. Porque Zulmira e Antonina ensaiassem perguntas novas, Clara acentuou. Não temam, a prece é o fio invisível de nossa comunhão com o plano divino. E à luz da oração, viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. Solidente reclamou. Não nos esqueçamos do privilégio de servir. Logo após, o pequeno Júlio foi trazido ao recinto por vasto cortejo de gárrulas crianças. Risos e lágrimas se misturaram no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos de novo as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre.